DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. ONG moçambicana critica condições em que vivem deslocados que fogem dos ataques em Cabo Delgado.
Então oferecemos máscaras para a prevenção da Covid-19, oferecemos produtos alimentares como arroz, oferecemos farinha, oferecemos açúcar, bolacha para as crianças que estão lá.
Em Angola, igrejas voltam hoje a reabrir, com exceção de Luanda e Coanza Norte.
Perante o quadro em que nós vivemos, de modo particular aqui na província de Coanza Norte, a cidade de Ndalatando, não é prioritária a abertura das igrejas já no dia 24.
Conflito entre Etiópia e Egito sobre barragem do Nilo pode colocar em causa segurança na região. Em Moçambique, a Comissão Episcopal para Migrantes Refugiados e Deslocados, uma ONG pertencente à Igreja Católica, considera deploráveis as condições nos centros de acolhimento na província de Nampula, onde vivem muitos deslocados que fogem dos ataques terroristas em Cabo Delgado. A falta de tendas, a crise alimentar e as condições higiênicas são os principais problemas apontados por esta organização que apoia os deslocados. Ao mesmo tempo que o governo moçambicano assegura mais ajuda, os deslocados pedem o fim da guerra. Sitoy Lutschek tem mais detalhes.
Nampula continua a registrar o aumento de deslocados de Cabo Delgado que procura abrigo na província vizinha. Uma situação que preocupa a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, CEMERDE, uma organização privada pertencente à Igreja Católica em Moçambique. Charles Muniz, coordenador da CEMERDE na província de Nampula, disse à DW que a sua organização tem estado a apoiar os deslocados, mas que é urgente melhorar a vida dos deslocados.
A CEMERDE tentou priorizar aqueles que chegavam recentemente. Então oferecemos máscaras para a prevenção da Covid-19, oferecemos produtos alimentares como arroz, oferecemos farinha, oferecemos açúcar, bolacha para as crianças que estão lá, oferecemos sal e óleo.
Para além dos alimentos, Charles Muniz diz que há um problema cuja resolução as autoridades devem priorizar.
O governo em si não tem um certo espaço, né? Segundo eles foram encontrar de surpresa com essas famílias que estão a chegar lá. Então não tem um certo espaço. Há falta de tendas, por exemplo, porque o que nota-se ali como CEMERDE, onde a Covid-19 chegar naquele ponto ali, a forma como as pessoas vivem, significa que não vai levar nem 2 nem 3 dias sem que contamine todo o pessoal que está ali.
As estatísticas das autoridades governamentais apontam para cerca de 5 mil deslocados, na sua maioria acolhidas nos distritos de Mekonta e Nacaroa. Mas a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados acredita que o número pode ser superior, apesar de não avançar outros dados.
O governo não tem um certo controle, né? Nós temos conhecimento que pelo menos fala-se que chegaram cerca de 5 mil deslocados na província de Nampula. Mas acredito que este número é muito pouco dos deslocados que estão aqui na província de Nampula, porque existem alguns deslocados que até não foram registados. Né? A cidade de Nampula, nós sempre recebemos denúncias através das paróquias que aqui têm deslocado.
Os deslocados que recentemente tiveram um encontro com o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário partilharam com a DW os momentos de terror que passaram até encontrarem refúgio na província mais populosa do país. Abel Salimo é um dos deslocados oriundos de Muidumbe.
Sinto-me mal pelo facto de ter deixado lá tudo o que eu fazia para estar neste lugar onde me encontro e peço ao governo para que acabe com a guerra, para que voltemos às nossas residências e retomemos normalmente as nossas atividades.
O governo moçambicano, através do primeiro-ministro, já tranquilizou os deslocados de que o executivo de Filipe Nyusi continuará a apoiar os deslocados. Segundo Carlos Agostinho do Rosário, outra ação em curso neste momento é o combate aos insurgentes, com vista a devolver a paz e a tranquilidade às regiões afetadas. Entretanto, as autoridades policiais na província de Nampula anunciaram terem frustrado um suposto recrutamento de mais de 25 jovens que alegadamente seguiam para o distrito de Mekonta para supostamente participarem numa cerimônia tradicional. Uma justificação que não convenceu a corporação, que suspeita que os jovens podiam ingressar às fileiras dos insurgentes em Cabo Delgado. Sitoy Lutschek, DW, Nampula.
E hoje perguntamos-lhe se acha que o governo poderia fazer mais para ajudar os deslocados que fogem dos ataques de Cabo Delgado. São já vários os comentários que nos chegaram ao nosso Facebook. Francisco Félix é da opinião que o governo pode e deve fazer mais pelos deslocados, pois se há dinheiro para comprar viaturas de luxo, tem de haver também para atender a esta situação, pese embora não haja vontade do Executivo. Dambo Makuakua escreveu-nos também no Facebook para dizer que o governo moçambicano devia tomar uma atitude urgente para acabar com os ataques em Cabo Delgado. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Também em declarações esta terça-feira, o líder da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, apelou ao governo que peça os necessários apoios para combater os insurgentes em Cabo Delgado antes que seja tarde demais. Numa comunicação à Nação por ocasião do Dia da Independência Nacional, que se assinala amanhã, Ossuf Mohamed disse ainda que durante estes 45 anos, os governantes tornaram-se novos opressores e optaram por políticas de exclusão e, por isso, falharam. A Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral, SADC, fez saber que os motoristas de transporte de mercadorias na região passarão a ser obrigados a fazer uma pré-testagem no país de origem, certificada pelas autoridades sanitárias. A medida foi acordada na reunião extraordinária do Conselho de Ministros da SADC, que decorreu esta terça-feira. Em declarações à imprensa, a Ministra da Saúde angolana, Silvia Lucutuca, disse que foi feita uma abordagem profunda às diretrizes para facilitar a circulação de mercadorias e bens e garantir que as condições sanitárias são adequadas, quer para a proteção dos países como também dos motoristas. O governo de Cabo Verde decidiu adiar para agosto o regresso dos voos internacionais ao país devido ao aumento dos números de casos positivos de Covid-19, tanto nas suas ilhas como na Europa. O anúncio foi feito ontem pelo ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos.
Achamos que é a decisão mais correta porque a saúde dos cabo-verdianos está em primeiro lugar, não é? E nós queremos, obviamente, que para abrir o país teremos que estar em condições, em primeiro lugar, mas havendo esse aumento nos países europeus com o desconfinamento, entendemos que devemos então retardar um pouco para fazermos uma abertura tranquila.
As ligações aéreas internacionais de e para Cabo Verde estão suspensas desde 19 de março. O país registra até agora 499 casos positivos da doença. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 20 casos positivos de Covid-19, elevando o total de infectados para 757. Já em Angola foram registados esta terça-feira mais 3 casos positivos, aumentando o total de infecções para 189. Em São Tomé e Príncipe entra esta quarta-feira em funcionamento o laboratório financiado pela Organização Mundial da Saúde para a realização dos testes ao novo coronavírus. São Tomé registra atualmente 707 infecções acumuladas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou esta terça-feira a total falta de coordenação internacional no combate à pandemia de Covid-19. Numa entrevista à agência Associated Press, António Guterres defendeu que é preciso que os países entendam que, atuando isoladamente, estão a criar uma situação que está a ficar fora de controlo. Guterres defende que os países têm de se unir não apenas na luta contra a Covid-19, mas também para conseguir tratamentos, mecanismos de testagem e vacinas acessíveis a toda a gente. Só assim se derrotará a pandemia, disse o secretário-geral da ONU.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, os locais de culto voltam hoje a abrir as portas, com exceção de duas províncias, Luanda e Kwanza Norte, onde os números de casos de coronavírus continuam a gerar preocupação ao governo. Vários religiosos, ouvidos da província do Kwanza Norte pela DW, aplaudem a decisão do Executivo em adiar a reabertura dos templos, pois dizem mais vale prevenir do que remediar. Esta é uma reportagem de António Domingos.
enquanto os locais de culto voltam a abrir as portas noutras províncias de Angola, em Luanda e no Kwanza Norte, terão de permanecer fechados. Segundo Lúcio Marques, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, sediada em Dalatando, já estava tudo preparado para a reabertura dos locais de culto. Foi feita a higienização e todo o material de biossegurança estava a postos. O pastor diz que a expectativa era grande. No entanto, aplaude a decisão do governo de não reabrir para já os templos nas províncias de Luanda e Kwanza Norte.
Nós, enquanto igreja, estamos de acordo com a decisão do governo e vamos cumprir e veremos até onde isso nos vai levar. Mas a dizer que, mesmo com isso, nós vamos preparar as condições, porque, querendo ou não, teremos que voltar. Pode ser em 2 semanas, em 3 semanas ou mesmo 1 mês. Teremos que voltar a ter os cultos, como é expectável.
Luanda e Kwanza Norte são as únicas províncias onde se registaram, até a data, casos positivos de coronavírus. No Kwanza Norte já foram diagnosticados 4 infecções, num total de 186 casos registrados no país. Samuel Boko, cristão católico que vive no bairro Kipata, concorda com o adiamento da reabertura dos templos. Em primeiro lugar, está a saúde.
Perante o quadro em que nós vivemos, de modo particular aqui na província de Kwanza Norte, a cidade de Ndalatando, não é prioritária a abertura das igrejas já no dia 24, pois ainda estamos a procurar conter a propagação da Covid-19, encontrando todos os elementos diretos, indiretos e terceiros que tiveram contato com os casos já notificados aqui.
O padre salesiano Vitorino Cesário afirma que é preciso cautela, não só na capital do Kwanza Norte, como também nos outros sítios onde as igrejas vão reabrir esta quarta-feira.
Questões de prevenção são as mais necessárias. Somos obrigados a obedecer. Estou usando máscara, álcool gel, lavar as mãos.
Dendalatando para DW, Antônio Domingos.
DW. Voz da Alemanha.
As conversações entre o Egito, a Etiópia e o Sudão acerca da barragem do Nilo continuam a não avançar. Em negociações há já vários anos, os três países não conseguiram ainda chegar a um acordo sobre a forma como a barragem deve ser cheia e explorada. Nas últimas semanas, a troca de acusações entre a Etiópia e o Egito intensificou-se, tendo o Cairo pedido mesmo a intervenção do Conselho de Segurança da ONU. Por seu lado, e sem uma solução à vista, a Etiópia anunciou a semana passada que vai começar a encher o reservatório da grande barragem do Renascimento no próximo mês de julho, independentemente de ter o aval ou não dos outros países. O impasse, alerta os especialistas, está a tornar-se numa ameaça à segurança da região. David Wold Giorgis trabalha no Instituto Internacional de Segurança de Addis Abeba. O impasse que observamos entre a Etiópia e o Egito não é uma questão que deva ser deixada apenas ao critério dos dois países. Isto terá certamente implicações na região e na segurança em África. Tanto o Egito como a Etiópia já insinuaram considerar a possibilidade de tomar medidas militares para proteger os seus interesses. Posições que diz também William Davison, analista etíope do Grupo de Crise Internacional, podem levar a uma ruptura nas negociações e ao início de um conflito. Independentemente da Etiópia começar a encher a barragem em julho ou não, é imperativo que as partes voltem à mesa das negociações e resolvam as questões pendentes. A construção da gigante hidroelétrica na Etiópia teve início em 2010 e deve estar concluída em 2022 e coloca o desejo da Etiópia de se tornar um importante exportador de energia na região, contra a preocupação do Egito de que a barragem possa limitar significativamente o seu abastecimento de água. Outro ponto de discórdia é que o Egito quer incluir no acordo vários detalhes sobre possíveis litígios futuros, nomeadamente ter garantias em caso de uma seca de vários anos. Já a Etiópia, explica William Davison.
A
Etiópia está a tentar que esse acordo seja o mais aberto e dinâmico possível. É compreensível que Addis Abeba não queira assinar nada que vincule o país a quantidades mínimas dado a evolução das coisas. No futuro, as alterações climáticas podem alterar a quantidade de água na bacia, o que afetaria negativamente estes cálculos. O Sudão, que também depende largamente do Nilo, acaba por ficar um pouco dividido na disputa entre a Etiópia e o Egito. No entanto, também já advertiu para a escalada do conflito após os sucessivos fracassos das negociações. O litígio entre os países é também motivo de preocupação fora do continente. A União Europeia ofereceu-se recentemente para mediar o conflito e os Estados Unidos, que tentaram já intermediar as negociações, mas sem sucesso, advertiram que a população da África Oriental depende de um acordo justo por parte da Etiópia. Addis Abeba afirmou recentemente que a chegada da estação das chuvas no próximo mês seria a altura ideal para começar a encher a barragem, mas o Cairo já fez saber que encher o reservatório sem o acordo violaria a Declaração de Princípios de 2015.
DW Notícias.
O primeiro-ministro do Egito anunciou esta terça-feira a reabertura das mesquitas e igrejas a partir de sábado, entre outras medidas de alívio das restrições provocadas pelo novo coronavírus, apesar do país continuar a registrar um aumento no número de infecções da doença. Segundo Mustafa Madbouli, ainda com restrições, restaurantes, cafés, clubes e teatros podem agora reabrir. Também os transportes públicos e privados poderão funcionar durante mais 4 horas, até à meia-noite, e o recolher obrigatório noturno fica suspenso. O Egito registrou até à data 57 mil casos de Covid-19, incluindo 2.278 mortes. O Parlamento do Gabão votou ontem a favor da despenalização da homossexualidade no país. A proposta do governo de rever um decreto-lei de 2019 que criminaliza a homossexualidade recebeu 49 votos a favor e 24 contra. 25 deputados abstiveram-se. O Gabão torna-se assim um dos poucos países da África subsaariana a inverter uma lei que pune as relações entre pessoas do mesmo sexo. A polícia nigeriana encerrou ontem a sede do Partido Progressista no poder e retirou das instalações membros e funcionários no âmbito de uma batalha judicial pelo controle daquela força política. O partido de Muhammadu Buhari atravessa uma grave crise desde a suspensão pelo tribunal no início de junho do seu presidente. As polícias europeias mostraram um padrão perturbador de preconceito racial nas tentativas de fazer cumprir as regras de confinamento no âmbito da Covid-19, aplicando violência desproporcional a minorias étnicas e marginalizados, denunciou hoje a Amnistia Internacional no relatório denominado Policiar a Pandemia. Segundo a Amnistia Internacional, o documento expõe um padrão perturbador de preconceito racial que está ligado a preocupações com o racismo institucional dentro das forças de segurança. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, suspendeu os seus planos militares para uma retaliação não especificada contra a Coreia do Sul, anunciou na terça-feira à televisão estatal daquele país, sem explicar, no entanto, o porquê.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se acha que o governo poderia fazer mais para ajudar os deslocados que fogem dos ataques de Cabo Delgado. Leonardo Muxanga é da opinião de que se o governo não está a resolver é porque não se trata de um assunto de caráter imperioso para ele. No entanto, frisa este mesmo ouvinte, ninguém sabe quais são as dificuldades que o governo está a ter para acabar com estes insurgentes. Já para Sakul Cardoso, é a obrigação do governo apoiar os deslocados dos ataques em Cabo Delgado, só que não é o que está a acontecer. Ultimamente, o governo maltrata este povo sofredor, alegando que estão misturados com os insurgentes. Zainabu Taat Cebola considera que Moçambique deveria pedir ajuda internacional para resolver este problema. Este nosso ouvinte questiona porque é que os russos, americanos, ingleses ou portugueses não fazem nada. Há poeira por dentro, conclui este internauta, a quem Giovanni de Aguilar Zainabu, de Angola, responde. Giovanni escreve que todos esses países só podem fazer algo se o governo moçambicano pedir ajuda. Ninguém entra no país do outro sem autorização. O vosso presidente deve pedir ajuda internacional. E, finalmente, Nurdinho Lourenço escreve que já chegaram tropas americanas para apoiar a infantaria local. Esses terroristas já estão a perder terreno, por isso o sofrimento pode estar quase no fim, diz este internauta. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e nos ter acompanhado. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.